Boa noite aos amigos que fazem o curso Histórias que eu gostaria de partilhar com você. Sejam bem-vindos à nossa aula desta sexta-feira. Nesta aula de sexta-feira, nós veremos uma das mensagens importantes para a nossa época, escrita especificamente esta, por Chico Buarque de Holanda. Recentemente, o Chico publicou a obra Anos de Chumbo, pela Companhia das Letras, e nessa obra ele pintou um lindo painel e problemático painel dos nossos dias, no nosso país. Chico, um dos nossos estudiosos, né? Carioca, que viu toda, praticamente, de meados do século passado até agora. O Chico nasceu na década de 40 e com o pai dele, né, que era um historiador importante do nosso país, que era o Sérgio Buarque de Holanda, ele, desde muito cedo, antes mesmo de morar na Itália, o Chico já era profundamente fluente em algumas das nossas questões que desde então se aprofundam na vida dele. Neste livro, eu separei um texto no qual um artista importante, o Chico se refere a ele como grande artista. Ele estava no aeroporto, em Tom Jobim, no aeroporto Tom Jobim, lindo aeroporto, não é? Que nós temos um dos bonitos aeroportos do nosso país. Estava a caminho da França. E o que que acontece? Aliás, nas nossas viagens de estudos pelo mundo, isso que aconteceu com ele aqui já veio acontecer mais de uma vez. Inclusive, um dos colegas que está aqui presente, no aeroporto de Guarulhos, me disse, né, professor, olha aqui, encontrei no chão. Sabe o que que ele encontrou no chão? Um passaporte. Eu vou, inclusive, dar uma pausa aqui no gravador para que esse colega nos conte como é que foi essa história, porque tem tudo a ver com o que o Chico vai nos contar a seguir neste livro dele. Vou dar uma parada aqui no gravador. Retornando então e prosseguindo a gravação, pois é isso que o Chico vai nos contar. Esse grande artista, conforme ele chama, perdeu exatamente o passaporte. Então o Chico nos conta. Talvez houvesse em Paris alguém à espera do grande artista, que se enterneceu vendo o rapaz à sua frente roçar o passaporte no vinho em folha na ponta do nariz de uma garota. Mas foi aí que ele teve um sobressalto e começou a se apalpar. Embora ciente de que não guardara seus documentos nos bolsos ou na valise, ainda tinha bem presente a textura de um passaporte em sua mão direita. Podia sentir nos dedos como que o formato dessa lembrança, tão concreta quanto a alça da valise que ele segurava com a mão esquerda. Para um viajante rodado como ele, um passaporte escapar da mão parecia tão improvável quanto a sua mão cair do punho. Ele não podia adivinhar que naquele instante um curioso abria um passaporte abandonado junto com o cartão de embarque na bancada da pia do banheiro. O indivíduo que fez isso mal acreditou ao ver que no documento o nome e as fuças do grande artista que ele mais detestava estavam ali. De imediato detestou a ideia de que a celebridade fosse tomar champanhe em Paris, viajando no mesmo avião que ele. Pressentindo que o canalha voltaria ao banheiro a qualquer momento, num reflexo, atirou o passaporte e o cartão na lixeira embutida na pia. As outras três ou quatro pessoas que estavam por perto Não haveriam de ter notado seu gesto, pois num banheiro masculino ninguém se olha. Então, o indivíduo puxou do toalheiro uma folha de papel toalha para se assoar com força e também a colocou na lixeira. Não contente, arrancou mais um bocado de papel, protegeu a mão, arregaçou a manga e atochou o lixo no intuito de afundar mais e mais aquele passaporte. Vejam o problema que o Chico constrói para esse famoso artista que está querendo voltar para Paris. Pelo menos não era longo o trajeto de volta que o artista rastreou cabisbaixo, esquadrinhando o piso de granito e três segmentos de esteira. Na entrada do banheiro, teve de se desviar de um sujeito ali plantado, um homem bronzeado, dos seus 40 anos, com jaqueta de camurça e ares de playboy, que o encarou com aquela expressão hostil a que ele vinha se habituando nos últimos tempos. Como o mundo parecia conspirar contra o grande artista, a cabine onde ele havia urinado estava ocupada, tendo do lado de fora um tipo com um crachá de aeroporto. Ele ficou sem entender se era um princípio de fila, haja vista a série de cabines livres ao lado daquela. Daí se virou para a pia, onde se lembrava de ter lavado as mãos, e deu com um gorducho de moletom, escovando os dentes. De qualquer modo, por cima dos ombros do gorducho, pôde ver que não havia sinal do passaporte na bancada. Mas o grande artista persistia na esperança de ter pousado o documento sobre a caixa de descarga da latrina. O funcionário do aeroporto empurrou por fim a porta da cabine, assim que soou a descarga, e ajudou a erguer um ancião para acomodá-lo numa cadeira de rodas. O passaporte não estava no cubículo e, sem saber o que fazer, o grande artista se olhou no espelho bem no momento em que estava envelhecendo. Pensou na humilhação de depender de um acompanhante nas próximas viagens, por ser incapaz de cuidar de seus papéis e de se arranjar sozinho. Pensou nos filhos, que mesmo com pena dele, tinham seus próprios filhos e a vida para levar. Pensou nas mulheres que o amaram num passado próximo e que hoje talvez preferissem não ser vistas em sua companhia. Mas ao sair para o saguão, atrás do funcionário com o cadeirante, se convenceu de ser um homem de sorte. Deu de barato que alguma boa alma, porventura um passageiro do seu voo, encontrasse o passaporte, o confiaria a um comissário da companhia aérea no portão de embarque. Tornou-a a tomar a esteira, sem atinar que tinha pela frente uma moça com meia dúzia de sacolas do free shop. Mas apesar da carga e das botas de salto-agulha, ela caminhava com desenvoltura, chamando em voz alta um sujeito mais adiante. Quando alcançou, permaneceram empacados na esteira, lado a lado, a moça parecendo se explicar e o amor dela impassível, olhando para o infinito. Ele estava evidentemente aborrecido, certo pela demora dela no free shop ou pela fortuna gasta em perfumes cosméticos a caminho de Paris. O grande artista, desinteressado de querelas conjugais, forçou um pigarro para ver se o casal lhe dava passagem. Alguns dos senhores conhecem a obra do Chico Buarque de Holanda, principalmente os textos, os romances e as crônicas recentes do autor. O Chico está nos mostrando alguns dos elementos dos nossos dias que chamam a atenção. Por exemplo, viram de um momento para o outro a força que um documento de identidade, um documento de viagem, a força que isso adquire? De uma hora para outra, se você não tem um passaporte, se você não tem uma carta que diz quem você é, que diz onde você pode estar e onde você não pode, olha o que acontece. A vida parece simplesmente parar, não é? Fica suspensa. Não faz muito tempo que algo assim, para acontecer assim, precisava de ou uma questão política muito grave, ou uma questão de saúde muito grave, mas uma questão de documento. Seguiríamos viagem, isso era resolvido. Você assinava os papéis, mostrava outros documentos, mas o Chico Bota é um passaporte, não pode ser assim. Não dá para ser assim. E olhem que ele está falando de quem? O grande artista, ele não diz quem é. Não diz o que faz, não diz nada. Ele se apresenta, o papel existencial, o grande artista. E nos diz que o grande artista não pode resolver isso. Seja lá quem for o tal grande artista, que não parece ser nada amado alguns dos seus semelhantes. Outra coisa que o Chico coloca é o que acontece quando algo assim ocorre nas nossas vidas. Quando não nós, mas um documento que se reporta a nós. E um documento que nos diz você pode entrar ou não pode estar. O que acontece quando esse documento se torna um problema dessa ordem? O que faz a pessoa? Todo o resto ao redor parece parar. Tudo muda. As pessoas, a maneira como você se refere, se dirige, olha, conversa, tudo, suas preocupações, tudo o resto. Chico está falando de uma questão educacional, de uma questão existencial, não. Ele está falando do que nós fizemos na nossa sociedade quando colocamos em um documento, um papel com um carimbo, uma densidade, uma importância dessas. Bem, o marido olhou para trás brevemente, reconheceu o bonitão metido a playboy plantado pouco antes da porta do banheiro. Em vez de avançar alguns metros, o indivíduo falou baixinho no ouvido da mulher, que também deu uma olhadela para trás com o rabo do olho e por pouco não tropeçava. Agora, o grande artista tinha diante de si uma reta, sem obstáculos, pois quem estava em cima da hora apertava o passo. Com exceção do playboy bonitão e sua mulher, para quem talvez as portas nunca se fechassem. Observação, entre parênteses, até que perdesse um tal do passaporte, como aconteceu aqui com o grande artista, né? O artista também já fora um viajante tranquilo, seguro de si, mas naquelas circunstâncias se sentia pessoalmente ameaçado pela voz feminina que anunciava a última chamada para o voo 443 da Air France, com destino a Paris. Chegou suado ao portão, onde a fila de embarque minguava com pouco mais de 20 passageiros. Furou a fila para interrogar em francês o agente do solo da companhia, que lhe respondeu em português que não tinha notícia do passaporte. Talvez a polícia pudesse ajudá-lo, mas a comunicação com a polícia estava temporariamente interrompida. Nisso, chegou um carrinho elétrico transportando duas gestantes, mais um velhote de cadeira de rodas. O condutor ofereceu uma carona de volta ao grande artista. Perguntou se era ele mesmo, o grande artista, que o condutor imaginava a viajar rodeado de mulheres, assessores, fotógrafos. O carrinho era vagaroso, de marcha única, mas ele não tinha mais ilusões. Já antevia seu regresso vexatório para casa. Já se via entrando em casa com semblante vago, como quem voltasse de uma viagem sem recordações. Daquela jornada talvez se lembrasse apenas da mulher novinha, do bonitão, que cutucou o marido e conteve o riso ao ver o artista exposto em carro aberto, percorrendo o corredor vazio na contramão. Solícito, o condutor levou o artista até o ponto de partida e só não o deixou na polícia porque o carrinho não podia circular no free shop. Na polícia, informaram que sempre chegam às mãos documentos extraviados de um passageiro, anunciam prontamente pelo sistema de som. Mas ele podia se dirigir ao serviço de achados e perdidos, que ficava no outro terminal. Senão, ali mesmo, no segundo andar, havia um posto de expedição de passaportes, e no prazo de 30 dias, o interessado poderia obter uma segunda via. O grande artista caminhou desalentado pelo free shop, rodou a loja onde se perdera, mas nem se deu o trabalho de consultar os vendedores. Voltou ao banheiro, achando por bem urinar antes de pegar um táxi, e passou uma água no rosto suarento. Enxugou-se com papel toalha e largou sobre a bancada, porque a lixeira embutida na pia estava abarrotada. No canto direito da bancada, a boca da lixeira era um buraco circular com borda de alumínio. Ele observou o monturo de papéis usados e lhe passou pela cabeça que seu passaporte poderia estar no fundo daquele poço. Ele tinha noção de quanto era detestado em certos meios e não era de admirar que algum canalha chegasse ao ponto de jogar seus pertences no lixo. Mas se enganava o cujo se imaginasse que um grande artista, mesmo na ausência de espectadores, se rebaixaria a fuçar uma lixeira por causa de um passaporte. Na verdade, ele já nem se lembrava do que ia fazer em Paris. Por outro lado, aquele canalha que fez isso daria gargalhadas se soubesse que os papéis do artista haviam sido encaminhados no saco de lixo a um aterro sanitário, a fim de serem triturados, incinerados ou reciclados para a confecção de outros passaportes, destinados agora a cidadãos decentes. Meio sem se dar conta, o artista já revolvia a superfície da lixeira com papéis toalha, mais ou menos úmidos. Era óbvio, porém, que o canalha não deixaria o passaporte tão facilmente ao alcance da mão. Ele o afundaria mais e mais, até onde só um canalha igual a ele pudesse chegar. Pouco a pouco, o grande artista foi tomando gosto em infiltrar os dedos por entre substâncias pegajosas, restos de sanduíche, chiclete. Ao enfiar o braço até o cotovelo, tocou uma aresta de papel, mais rígido, não teve dúvida, com o polegar e o indicador, içou o cartão de embarque, que trouxe a reboque, meio metro de fio dental. Praticamente deitado na pia, imergiu o braço inteiro até as profundezas do saco de lixo, onde, em meio a um papelão acetinado, sim, tinha alcançado a capa do passaporte, que aparentemente estava aberto e perigava se desfazer. Dragou e jogou fora metade daquela porcaria para resgatá-lo inteiro. Em ato contínuo, quase o devolveu ao lixo. Era como se o passaporte estivesse impregnado. Mas, do ódio da mão odienta do canalha que o conspurcou, procurou manuseá-lo, como aquele canalha o haveria feito, na tentativa de compreender a essência mesma da canalice. E no verso da segunda página, deparou com a sua foto, besuntada. Semelhava a um molho, e aqui e ali criando essas coisas. Umedeceu a ponta do papel para remover, com o apuro de um restaurador de obra de arte. O Chico Buarque de Holanda, com um humor bastante grave, mostra alguns elementos da nossa época que passam já despercebidos, invisíveis. Considerem, por favor, onde ele vai resgatar o passaporte dele. Considerem que é numa lata de lixo que ele vai encontrar esse documento. Não é sobre um balcão, não é uma senhora amorosa que, lendo uma obra clássica, guardou carinhosamente o documento entre as páginas para levar até o balcão de resgate. Nada disso. Chico faz com que o documento vá parar nessa lata de lixo. Um documento importante nos nossos dias, que em muitos lugares do mundo faz às vezes da própria identidade, da carteira de identidade. Em muitos lugares do mundo você não precisa andar com seu CPF, carteira de identidade, cartão de crédito, mas se não tiver com seu passaporte, vai ser um problema. E é esse documento de grande valor que Chico faz parar na lata do lixo e nos mostra um homem que, sem esse passaporte, começa a revisitar sua vida, revisitar suas coisas. Ele equipara este homem, aquele que fez esse mal de jogar o passaporte na lata do lixo. Atordoado, o grande artista se olhou no espelho bem no momento em que se transformava, ele próprio, num canalha. Ainda tentou recuperar algum traço de simpatia, vestígio de bons sentimentos para se desculpar com a faxineira que, vindo recolher as lixeiras, o encontrou no meio dos detritos espalhados pelo chão. E, no entanto, ser um artista detestável por fora o fazia se sentir intimamente mais limpo agora. Ele, às vezes, suspeitava que se deixar amar por desconhecidos é uma forma de corrupção passiva. Saiu deixando pegadas até o saguão, onde o alto-falante transmitia o ultimato aos retardatários do voo 443, e sentiu uma ponta de orgulho ao ouvir seu nome infame a ecoar pelo aeroporto. Acenou para o carro elétrico, cujo condutor fez que não o conhecia com aquela roupa lambuzada. Correu por dois, como quem foge e quem persegue. Correu tão rápido que, sob as suas passadas, a esteira parecia rolar para trás. Prestes a fechar o atendimento, a agente da companhia fez uma cara enjoada ao receber o passaporte com o cartão de embarque. Destacou o canhoto do cartão e conferiu a foto do passaporte, que custou a devolver, porque as páginas grudavam nos seus dedos. Exaurido, o grande artista atravessou a ponte de embarque, arrastando, e na passagem sanfonada para a porta do avião, pensou que a sanfona se dobraria com ele por dentro. Nem bem pisou o carpete do avião, a porta se fechou às suas costas e o baque surdo se seguiu a bordo num zum-zum negativo. Sentiu-se intruso, como se a sua respiração ofegante contaminasse a atmosfera da classe executiva. Ele não se perturbava com os olhares enviesados. Mas ver seu assento ocupado por outro passageiro, isso o indignou. O indivíduo usava uma calça creme com vinco, sapato social, tinha jeito de francês e não escutou seus protestos, porque estava com fones de ouvido assistindo um filme. Uma aeromoça fez o grande artista recuar para passar com os casacos, paletós dos passageiros, que pendurou no armário ao lado da porta do banheiro. Na mesma hora, saiu do banheiro um comissário de bordo, nervoso, ordenando ao recém-chegado que guardasse a valise no bagageiro e se sentasse na poltrona ao corredor, pois a aeronave não tardaria a decolar. O grande artista fazia questão da janela. Tinha o canhoto do cartão marcado 1L e quis fazer valer o seu direito, alheio ao burburinho crescente à sua volta. Entretanto, o indivíduo que usurpara seu assento, ao ver a mancha úmida e marrom na manga direita do suéter branco, lhe cedeu o lugar e se mudou para a poltrona esquerda, bufando como só os franceses sabem bufar. O artista, porém, continuava irrequieto e, já com o avião em movimento, se levantou. Para buscar a necessaire e na sua valise. Mais assanhado ficou ao avistar na última fileira do seu setor aquele playboy bonitão e a mulher, que baixaram os olhos e fingiram mexer no celular. Advertido pela aeromoça, voltou a fivelar o cinto, colocou dois ansiolíticos debaixo da língua, o primeiro para baixar ao estado normal, o segundo, como tomava normalmente para induzir o sono. Mas assim que o avião levantou o voo, apertou o botão de chamada para a aeromoça lhe arranjar um tira-manchas para seu suéter. Mostrou-lhe a mancha mal cheirosa. Tentou explicar a procedência, na ânsia de partilhar com alguém a sua saga. Mas a história do passaporte na lixeira não soava verossímil, ainda mais em francês. Convencido de que os ansiolíticos não fariam efeito, recorreu a um sonífero hipnótico, um socorro que ele tinha sempre à cabeceira. Dormiu, então, ouvindo o ruído de talheres e louças do jantar, que serviram ainda com o dia claro. Deve ter sonhado com portas como passaporte, com a degradação a que se sujeitara, com a sua mão mergulhada no lixo. A raiva que ele vinha abafando até então retornou, no seu pior estágio de raiva fermentada. O homem, então, toma outro remédio. Ele se sente muito injuriado com tudo o que aconteceu. Não dorme bem, né? Ele fica se virando de um lado para o outro aí durante a noite. E tudo aquilo que ele passou volta durante o sonho dele. Várias vezes durante o sonho dele. Enquanto ele revê esse sonho, algo muito desconfortável ocorre a ele. Além do desconforto de tudo isso, né? O Chico Buarque diz que no rosto dele havia um resquício que a gente vê, segundo Chico Buarque de Holanda, naqueles que são autênticos canalhas. Quem é esse que o Chico Buarque está chamando de autêntico canalha? O que ele fez para que o Chico se refira a ele dessa forma? A única referência que nós temos é a relação dele com o passaporte, né? Como ele lidou com tudo isso, e com a relação ao redor dele, desses poucos encontros casuais, transversalidades. Em que o Chico se baseia para dizer, para se referir a esse homem de uma maneira tão pesada? O Chico nos diz: o artista compreendeu, enquanto dormia, né, que não passava de um aprendiz de canalha, com sua insônia enraivecida. Havia chegado ali disposto a quebrar os dentes do bonitão, julgando que nada veria de mais canalha que esmurrar um desafeto dormindo no escuro. Reprimiu a tempo o arrobo estúpido, mas não seu desejo de vingança. E algum instinto o conduziu ao armário onde a aeromoça guardava os agasalhos antes da decolagem. Abriu a portinhola, afastou paletós, jaquetas, blusões e identificou o casaquinho da mulher do bonitão, com seu mosaico de quadradinhos marrons, do mesmo padrão das botas. Ali, pegado estava também a jaqueta de camurça do playboy, e no bolso esquerdo do forro ele encontrou o que queria, surrupiou o passaporte do canalha mor e se trancou no banheiro com a gana de um adolescente, a ponto de fazer bobagens. Abriu o passaporte direto na página de identificação, onde constavam os dados biográficos e a foto do bonitão, com os olhos abertos, como assustado com o que estava para acontecer. Vejam que esse homem está fazendo isso porque naquele momento que ele precisava passar, esses dois estavam na esteira diante dele, né? Não facilitaram a passagem, ainda olharam para ele. Ele não gostou de como foi olhado. É isso que faz dele um canalha, segundo Chico Buarque de Holanda, ou isso é parte da canalice toda? De repente, com o auxílio das unhas, rompeu a foto ao meio. Daí em diante foi fácil picar as páginas em miúdo, e lá se foi para a lixeira, a identidade do canalha com seu nome composto. Em seguida, o artista se entreteve a moer as páginas carimbadas. Ele fica olhando as páginas por onde a pessoa andou, joga tudo fora, bota na latrina, dá descarga. Veja o que ele faz. Bem, ele vai, volta para a poltrona, dorme, acorda quando já estão recolhendo pela manhã algumas coisas e colocando café. E ele fica planejando coisas, sabe? Fica imaginando que ele vai encontrar com esses dois lá no controle de passaporte, que ele queria ver a cara deles quando passasse por lá. Bem, o artista apanhou sua valise, atento ao bonitão, que vestia a jaqueta em pé, enquanto a mulher na poltrona retocava a maquiagem. Logo que os motores desligaram, foram todos se afunilando à porta de saída. E calhou de o artista ficar bem atrás do casal, com suas valises, sacolas. Foi quando o bonitão se virou para ele de maneira abrupta, com um olhar frontal quase acusatório, e se declarou um grande admirador de sua arte. A mulher também o admirava, e com um sorriso tímido lhe desejou uma boa estada em Paris. Ele seguiu a curta distância rumo à polícia de imigração e presenciou o momento em que o bonitão deu por falta do passaporte. Meteu a mão no bolso interno da jaqueta, estacou, começou a se apalpar e logo se desentendeu com a mulher, que lhe abria sua bolsa quadriculada e dentro dela a carteira de documentos de padrão idêntico. O artista seguiu reto e da última vez que viu o casal ela chorava e ele vasculhava valises, sacolas, sentado no chão. Ele disse, o Chico conta que depois estava diante dele os jovens namorados com as mochilas que ele também encontrou no aeroporto. E atrás do artista vinha um vizinho de poltrona. Ele continuou como se nada fosse com ele. Quando ele apresenta finalmente o passaporte dele, várias páginas depois, aquele passaporte todo esculhambado, né? Porque ele tentou restaurar como pôde. O examinador, o supervisor, não gostou nada disso, né? E aí o artista, segundo Chico Buarque, tenta explicar o que aconteceu, mas já estava vendo que ia ter problemas que provavelmente não poderia entrar. O artista já se resignava a ser repatriado no mesmo voo do bonitão, quando o chefão buscou uma página em branco, suspirou, bufou e finalmente carimbou o passaporte. Ao partir, o grande artista desejou uma boa estada ao companheiro de viagem, que respondeu com o isqueiro na mão: "Da próxima vez eu taco fogo." O cara que viajou do lado dele foi aquele que jogou o passaporte na lixeira. O Chico Buarque de Holanda nos traz uma das importantes considerações da nossa época sobre valores, sobre identidade, sobre a maneira como lidamos com os nossos semelhantes, conosco, em momentos de dificuldade, em momentos em que a nossa própria identidade balança. O quanto migrou de dentro de nós, do nosso modo de ser, para fora, para os registros externos, aquilo que antes era interno. Lembram dos pais de vocês? Lembram dos avós de vocês? Lembram de algum episódio em que perderam uma carteira de identidade ou algo assim? E se era de fato um drama, como um drama se tornou nos nossos dias? Os tempos eram outros, as premissas eram outras, e um cartão, uma carteira de identidade tinha outro sentido e servia para outras coisas. Agora serve para as mesmas coisas de antigamente e outras mais. Outras que têm muito pouco a ver com o documento em si. Chico faz um malabarismo existencial com essa breve história. Uma história muito interessante do livro Os Anos de Chumbo, publicação da Companhia das Letras. Mas essa obra tem outros textos maravilhosos, como o próprio texto que dá título ao livro, Anos de Chumbo, e que para o Chico tem toda uma pontuação pessoal. Outro que é para Clarice Lispector com candura, a quem Chico amava muito, Clarice Lispector. Além de Meu Tio, Cida, O Sítio, recomendo a leitura da obra na íntegra.
Pra mim, basta um dia, não mais que um dia, um meio-dia. Me dá só um dia e eu faço desatar a minha fantasia. Só um belo dia, pois se jura, se conjura, se ama, se tortura, se tortura, se atura e se cura a dor na orgia da luz do dia. É só o que eu pedia, um dia pra aplacar minha agonia, toda sangria, todo veneno de um pequeno dia. Dia, pois se beija, se maltrata, se come, se mata, se arremata, se acata, se trata a dor na orgia da luz do dia. É só o que eu pedia, viu, um dia pra aplacar minha agonia, toda sangria, todo veneno de um pequeno dia.